começar a nossa reunião de hoje, para concluir um conjunto de uma longa maratona de audições que iniciamos ontem, hoje, audição com o seu Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que já aqui está connosco e quem cumprimento e saúde. São dois requerimentos que solicitaram esta audição, um do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre as despesas de cada atleta na preparação olímpica e a existência de alguma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comitê Olímpico de Portugal, no sentido de solicitar algum reforço de verbas para os atletas depois de as considerar escutadas. Enfim, nós ontem já tivemos muitas horas a debater este tema. Creio que, escuso de mais apresentações, nós temos, julgo também que o seu Secretário de Estado tem conhecimento desta grelha, é uma grelha especial, tendo em conta o número de audições elevado que tínhamos, um pouco mais pequeno do que o normal. Portanto, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as questões que desejar. O seu Secretário de Estado responde de forma individual a cada grupo parlamentar. No final, os grupos parlamentares requerentes, que neste caso são 2, voltam a ter 2 minutos para colocar novas questões ao Sr. Secretário de Estado. Assim sendo, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. É a indicação que eu tenho que foi o primeiro grupo parlamentar a requerer esta audição. A palavra à Sra. Deputada Inês Barroso para colocar as questões que entender ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, peço-lhe o esclarecimento, por favor, Sr. Presidente. Nesta intervenção inicial são 3. Ah, eu tinha a indicação que seriam 5. Vou ter que acelerar um pouco.
Por regra, de facto, são 5. Como tínhamos este conjunto muito grande de audições, alteramos a regra para 3.
Vou tentar abreviar.
Muito obrigado. Peço,
então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado, começo por cumprimentá-lo e agradecer a vossa presença neste fórum de hoje. E dizer-lhe desde já, o PSD está muito preocupado, seguramente estaremos todos, mas queria aqui frisar que após o dia de ontem, em que não conseguimos efetivamente retirar conteúdo, substância para dizer o caminho é este, o que vai acontecer a partir de agora, há algumas questões que gostaria de partilhar com o Sr. Secretário de Estado, no sentido, obviamente, de garantirmos a transparência das instituições desportivas, mas também a responsabilidade de que todas elas oferecem as mesmas oportunidades de sucesso a todos os atletas. Portanto, muito obrigada. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi a 18 de outubro que fizemos este requerimento, na sequência do despedimento de Ana Ormigo, na véspera de irem para uma prova de apuramento olímpico, o Grande Slam de Abu Dhabi, mas neste momento as preocupações são outras e são nomeadamente em relação à gestão da Federação Portuguesa de Judo e ao que está a acontecer neste fórum. O Sr. Presidente foi destituído e, portanto, ouvimos ontem o Sr. Jorge Fernandes, mas o que é certo é que este senhor continua a ter alguns comportamentos que nós não entendemos, nomeadamente, ontem mesmo deslocou-se numa viatura da Federação Portuguesa de Judo, documentos assinados depois de ser destituído, e-mails, instruções, comunicados, atribui graduações a quem não tem quaisquer provas competitivas para o efeito, como é, por exemplo, a atribuição do primeiro dan ao Presidente da Assembleia Geral, os delegados da sua lista de candidatura estão a ter graduações e assim assegura o seu apoio à sua candidatura. O dinheiro da formação para as associações regionais não está a ser distribuído, ou não foi, durante 2 épocas e, portanto, foram as associações que tiveram que arcar com essas despesas. Os voos são comprados à última da hora, os hotéis não são marcados ou são marcados também na véspera ou no próprio dia, encarecendo substancialmente as despesas que têm que ser suportadas. A cobrança de valores de aluguéis de instalações desportivas para os estágios que são realizados em Coimbra e que estão a ser feitos aos atletas, não conseguimos perceber porquê. Portanto, o senhor continua a ir para as provas de acesso a competições nacionais e internacionais, já sem ser presidente. Vangloria-se de aumentar o número de praticantes, mas foi ele também que acompanhou o encerramento das associações de Évora, de Guarda ou de Ilha Terceira, por exemplo. Condiciona o ressarcimento de verbas de seguros desportivos, desconsidera atletas, não respeita necessidades, é uma coisa estranhíssima. Senhor Secretário de Estado, depois de ter conhecimento de todo este processo, como é que a Secretaria de Estado tem estado a acompanhar o que se está a passar dentro da Federação de Judo? Ontem não ficou claro se houve algum entendimento ou se houve alguma responsabilização deste senhor, do senhor Jorge Fernandes, para continuar a exercer ou a ter funções de presidente, quando no fundo ele está destituído e ele continua ou não à frente da Federação. Pedíamos um esclarecimento. Relativamente ao inquérito, que já sabemos que foi por falta de idoneidade e que provocou a destituição do presidente, do antigo presidente, o que o senhor Secretário de Estado tem a dizer sobre a disparidade entre o entendimento da lei feito pelo Governo e a interpretação do Tribunal em relação ao regime jurídico das federações desportivas? É necessário rever este regulamento porque, no nosso entendimento, se o Presidente da Direção é destituído, no nosso entendimento estamos em crer que havia um bom entendimento de que a Direção cairia, porque a Assembleia Geral tem a função de fiscalizar a Direção da Federação e isto não estaria a acontecer. E portanto agora é só destituído o Presidente, fica tudo muito estranho. Há necessidade de rever o regime jurídico. Por último, não é bem por último, mas estou a tentar acelerar, peço a sua compreensão, Sr. Presidente. O Sr. Ex-Presidente da Federação de Judo afirmou que a Secretaria de Estado e a Direção do IPDJ deveriam demitir-se. O que tem a dizer sobre esta questão? Quanto à auditoria externa, e ontem ouvimos o Sr. Presidente do IPDJ dizer, falar-nos sobre as transferências de verbas das contas pessoais para as contas da Federação e vice-versa, de pagamentos que são feitos das contas que não são da Federação de Judo, isto é de uma completa ilegalidade. Que repercussões trará isto para a Presidência da Federação e para a modalidade? Está o governo aberto a eventuais alterações legislativas, senhora, que peçam que situações semelhantes aconteçam no futuro, em concreto, o que pode ou vai fazer o Governo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, para responder.
Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Agradeço a convocatória que fizeram ao Governo, neste caso ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, para ser ouvido no âmbito deste processo relacionado com a crise na Federação Portuguesa de Judo. Eu julgo que importa começar por dizer que a Federação Portuguesa de Judo tem atribuída a utilidade pública desportiva. A utilidade pública desportiva é um estatuto que está compreendido e definido no regime jurídico das federações desportivas e essa competência está atribuída ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, na atual orgânica do Governo, e no caso concreto a renovação das utilidades públicas desportivas, dessa atribuição cabe ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Quando estamos perante a primeira atribuição da Autoridade Pública Desportiva, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, segundo a lei, tem que ouvir o Conselho Nacional do Desporto. Ora, a renovação da Autoridade Pública Desportiva, que já foi atribuída à Federação Portuguesa de Judo há muitos anos, há décadas, aliás, é um ato que é atribuído perante a lei ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Desde que, portanto, essa é a única forma que as federações têm para obter apoios públicos. Os apoios públicos às federações esportivas só podem ser atribuídos, o Governo, o IPDJ, só pode financiar as atividades e os eventos das federações desportivas caso a respectiva federação, caso as federações em causa tenham esse estatuto de utilidade pública desportiva atribuída pelo Governo. Que é o caso, a Federação Portuguesa de Judo tem o título de Utilidade Pública Desportiva e nessa condição é que recebe financiamento do IPDJ, quer direto, quer também através do Comitê Olímpico de Portugal, do Comitê Paralímpico de Portugal. A nossa principal preocupação desde a primeira hora foi garantir o financiamento à modalidade. Nós estamos a pouco tempo, estamos a um ano e três meses, sensivelmente, daquilo que é o início dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e dos Jogos Paralímpicos. E apesar desta crise, que é uma crise grave na modalidade, desde a primeira hora que procuramos garantir e assegurar o financiamento à modalidade, para que os atletas e principalmente estes atletas também que exerceram o seu direito de protesto e de denúncia contra situações que souberam explicar ontem aqui na audição, não ficasse em causa minimamente a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos e para os Jogos Paralímpicos. O Governo, através do Estado da Juventude do Desporto, optou por intervir desde a primeira hora, uma intervenção que acaba por ser uma intervenção diplomática, porque a entidade que fiscaliza as federações e que tem a obrigação, segundo a lei, de fazer cumprir o regime jurídico das federações esportivas é precisamente o IPDJ, a entidade fiscalizadora. O Governo tem que assegurar que o IPDJ tem todas as condições para desempenhar essa função fiscalizadora. E essa foi também, desde a primeira hora, a preocupação do Governo. Mas no caso concreto desta crise no judo, quando recebi a carta aberta das atletas do projeto olímpico, entendi que devia exercer aqui uma função de diplomacia junto, quer do ex-presidente da Federação, quer do grupo de atletas que foram ouvidos aqui ontem. A carta aberta é do dia 11 de agosto, as reuniões que tive com o ex-presidente da Federação, na altura presidente da Federação, e as atletas decorreram no dia 16 de agosto, em uma às 15 e outra às 18, e nessa primeira reunião com o ex-presidente da Federação de Judo, tive a oportunidade de transmitir aquilo que era a grande preocupação do Governo. E tive que também deixar vincado a necessidade de haver uma cedência da Federação àquilo que eram as reivindicações que nos pareciam justas do grupo de atletas. E foi, como sabe, nesse mesmo dia, no final do dia, após a segunda reunião, a Federação Portuguesa de Judo, pela voz do ex-presidente, fez um comunicado a dizer que assumiam três compromissos que iam ao encontro das três principais reivindicações do grupo de atletas, dos atletas do projeto olímpico, do judo. Entretanto, como se sabe, esse acordo durou cerca de 2 meses, porque o grupo de atletas denunciou o incumprimento dos dos três compromissos assumidos nesse acordo, mas também nessa altura surgiu uma denúncia junto do IPDJ de que o então Presidente da Federação de Judo teria cometido 2 ilegalidades no exercício das funções.
O IPDJ... Sr. Secretário, peço só que conclua o raciocínio. Muito obrigado.
Obrigado. O IPDJ abriu um inquérito. Esse inquérito foi desenvolvido num tempo que considero até um tempo curto, e foram apuradas e provadas 2 ilegalidades que levaram à destituição do Presidente da Federação de Judo. Aquilo que ouvimos ontem, e agora para ir rapidamente a 2 questões que eu acho que são essenciais, aquilo que ouvimos ontem foi um conjunto de denúncias que podem configurar usurpação de poderes e abuso de confiança por parte do ex-presidente da Federação de Judo com a conivência da atual direção da Federação Portuguesa de Judo. Podem configurar. E também ouvimos ontem denúncias acerca da ausência de um departamento técnico no seio da Federação Portuguesa de Judo, revelando que o ex-presidente exercia funções para além das funções de presidência da Federação, exercia também funções técnicas. Essas denúncias, inevitavelmente, darão lugar a um novo inquérito, que tem que ser célere e conclusivo, e para que aquilo que se passou aqui ontem, as denúncias que foram aqui relatadas pelas diversas partes ouvidas, possam, obviamente, ser tratadas e o Parlamento e todos os cidadãos tenham que saber exatamente as consequências, primeiro se as denúncias foram não provadas e depois as consequências perante aquilo que é a base legal, que é o regime jurídico das federações esportivas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos prosseguir com a audição agora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também requerente desta audição, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado aqui nesta audição, que no fundo é a última de um dossiê que esta Comissão decidiu abrir para tentar obter esclarecimentos num processo que é público desde o ano passado. Eu atrevo-me a dizer que elas, as audições que decorreram ontem foram muito esclarecedoras. Partilho dessa opinião, claramente, com as posições que já foram aqui tomadas também pelo PSD. E na verdade, não gostaríamos de deixar de fazer algumas considerações sobre aquilo que ouvimos. Causou-nos algum espanto, muita preocupação, e pedir-lhe alguns comentários sobre isso. E de forma resumida, poderíamos dizer que ontem o ex-presidente da Federação Portuguesa de Judo desconsiderou todas as acusações que lhe foram feitas ao longo deste processo, desconsiderou as denúncias feitas pelas atletas, desconsiderou as ilegalidades cometidas à luz do regime jurídico das federações desportivas, desconsiderou o juiz que afirmou que ele não tem idoneidade para se voltar a candidatar e acabou a dizer, com alguma naturalidade, que a mesma Assembleia Geral que o destituiu de Presidente, na verdade, acaba por o manter em funções até o novo processo eleitoral. Aliás, deixe-me dizer, a Vossa Excelência, que os dados sobre os atletas que o ex-presidente ontem aqui trouxe, claramente pareciam dados atualizadíssimos ao minuto e ao cêntimo no seu valor, e eu penso que essa, para todos os efeitos, é também uma prova de que ele ainda tem e mantém uma influência na Federação. Mas, na verdade, já aqui foi dito também, não devia, porque ele foi destituído. E, na verdade, a pergunta que surge é como é que um presidente destituído por ilegalidades pode voltar a candidatar-se? Como é que isto é possível? E eu pergunto-lhe se, perante um caso destes, se temos de esperar pelos tribunais ou se o PDJ tem ferramentas que possam impedir a sua candidatura. Pois a segunda consideração parte das declarações do presidente do Comitê Olímpico, que nos disse que as instalações em Sernaz, onde os atletas treinam, representam um custo de 30% do total das verbas de apoio à preparação olímpica. 30%. Mas, ao mesmo tempo, o ex-presidente da Federação resumiu todos os seus problemas à falta de verbas para a preparação olímpica dos atletas, dizendo que 3 deles já tinham esgotado a verba nestes 3 primeiros meses. Já tinham esgotado as verbas para todo o ano. E eu pergunto-lhe se isto não lhe parece estranho, de alguma forma, sem secretar, se não lhe parece que há aqui uma clara inversão das prioridades que deveriam assistir num processo destes. Depois, a terceira consideração, parte da resposta que o ex-presidente Jorge Gonçalves não quis dar aos deputados desta Casa, mas que acabou por ter de responder perante a insistência do Presidente da Comissão, que foi uma pergunta muito simples. Veio com o carro da Federação? E à terceira respondeu, e Jorge Gonçalves disse que sim, com toda a naturalidade, disse que sim, tinha pedido, tinha-lhe sucedido. Esta é uma viatura da Federação, lembro, ele já não dirige formalmente, e o Sr. Secretário de Estado calcula que não sabia disto, nós também não, mas mais uma vez eu pergunto-lhe, ele confirmou que trouxe um carro da Federação da qual ele foi destituído e pergunto-lhe se o IPDJ também tem alguma forma de agir perante um caso destes. Se pode abrir um novo processo contra este Presidente sobre esta matéria. E por fim, uma última nota. O Presidente do IPDJ deu-nos conta que está a decorrer uma auditoria às contas de 2022, mas que a de 2021 tinha já deixado claro que tinham sido encontrados, não sei se é o termo, mais práticas de gestão da parte do ex-presidente. E, na verdade, isto vai de encontrar a questão que, de alguma forma, o senhor Secretário de Estado já respondeu, que é, se chegarmos ao final desta auditoria com abertura de processo por falhas graves, eu pergunto-lhe se o pagamento à modalidade fica em causa, porque, como dizia há pouco, a Federação de Judo é uma instituição de utilidade pública. É uma atribuição que é concedida e revogada pelo Governo. E se vier a confirmar o pior cenário, a Federação pode realmente perder esse estatuto, e se for esse o caso, que acontece ao financiamento da modalidade? Porque eu acho que esta questão, de alguma forma, tem que se colocar, porque a audição de ontem deixou-nos suficientemente preocupados com os destinos da Federação de Judo, mas especialmente preocupado com os futuros dos atletas, que não podem e não devem ser o elo mais fraco desta equação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pelas questões colocadas. Ontem, nas audições, julgo que ficou demasiado evidente um conjunto de contradições por parte do ex-presidente da Federação de Judo, relativamente àquilo que ele dizia que não estava a exercer funções na Federação, mas, ao mesmo tempo, até falava no plural, na primeira pessoa do plural, quando tentava apresentar os dados e até se deslocou ao Parlamento, como o próprio confessou e reconheceu no final da audição, em carro cedido, supostamente, segundo o próprio, cedido pela Federação Portuguesa de Judo. Mas há outras evidências que ele, desde o dia em que foi destituído até hoje, surgem para configurar aqui aquilo que eu disse há pouco de uma possível, e aqui sublinha a palavra possível, usurpação de poderes e abuso de confiança, porque isso só mesmo um inquérito, e provado em inquérito, é que pode atestar. Queria também partilhar com as senhoras e os senhores deputados que uma revista promocional de um evento que decorreu no início do ano, num grande slam da modalidade de judo, uma revista patrocinada pela Federação Internacional, à qual pertence a Federação Portuguesa de Judo, tinha uma das mensagens, a mensagem da Federação Portuguesa de Judo, era assinada pelo senhor Jorge Fernandes, que já estava destituído das funções. Como também eu próprio recebi um pedido de audiência por parte dos órgãos da Federação Portuguesa de Judo no dia 22 de dezembro, e esse pedido era subscrito pelos órgãos sociais e também pelo Sr. Jorge Fernandes. Eu acedi ao pedido de audiência, mas, obviamente, deixando claro que não aceitava que o Sr. Jorge Fernandes, já destituído das funções, fizesse parte da comitiva que veio reunir com o Estado-Chefe da Juventude do Desporto. Portanto, há muitas situações, e algumas muito evidentes, que configuram aquilo que, repito, de uma possível usurpação de poderes e abuso de confiança com conivência da atual federação, da direção. É evidente que, como disse ontem, sou presidente do IPDJ, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, levará quase certeza à abertura de um inquérito para apurar os factos e retirar as devidas conclusões perante a base legal, que é o regime jurídico das federações esportivas. Queria também esclarecer que, em 2022, a Federação Portuguesa de Judo recebeu número redondo, 2 milhões e 100 mil euros de financiamento. Financiamento esse assegurado pelo IPDJ e pelo Comitê Olímpico de Portugal, que financia a preparação olímpica e paralímpica da modalidade, dos atletas da modalidade que fazem parte do projeto olímpico e paralímpico. E esse montante é repartido da seguinte forma: 1 milhão e meio de euros foi o financiamento direto assegurado pelo IPDJ, e cerca de 600 mil euros é montante que diz respeito à preparação olímpica e à preparação paralímpica dos atletas que estão no radar do projeto olímpico e paralímpico para este 2024. E, portanto, julgo que ficou claro também que os montantes da preparação olímpica e paralímpica são suficientes, e não está em causa aqui o montante do financiamento à preparação olímpica e paralímpica. Do nosso ponto de vista, aliás, o próprio Comitê Olímpico disse, já tornou público, que em momentos em que o plafond da preparação anual por atleta, quando é esgotado, há sempre aqui uma resposta, uma reação flexível para que, de forma devidamente justificada, esse plafond possa ser ultrapassado. Todo o financiamento do IPDJ e dos comitês é verificado. Portanto, não existe aqui nenhuma ausência de verificação naquilo que é o reporte contabilístico da despesa apresentada pela Federação Portuguesa de Judo. Contudo, isso não isenta que, por força de uma crise como esta, ou até por iniciativa própria do IPDJ, uma iniciativa regular, de promover anualmente, como faz, auditorias às federações esportivas, no âmbito da sua competência fiscalizadora. E a auditoria que está em curso, e eu queria deixar também esta informação, a auditoria que está em curso só não está concluída porque a Federação Portuguesa de Judo se recusou a disponibilizar a documentação contabilística do ano 2022. A auditoria já concluiu o ano 2021, e foi nessa conclusão que o Sr. Presidente do IPDJ ontem revelou que foi encontrada uma falha grave. Contudo, relativamente ao ano 2022, não é possível hoje apresentar as conclusões da auditoria referentes ao ano passado, porque a Federação Portuguesa de Judo, numa primeira linha, se recusou a disponibilizar a documentação. Só depois da insistência do IPDJ é que a Federação disponibilizou a documentação ao auditor.
Sr. Secretário, peço que conclua.
Eu vou aproveitando as perguntas posteriores para respondendo às perguntas anteriores, que, devido a esquecer este tempo, não consigo responder. Obrigado.
Muito obrigado pela compreensão. Vamos prosseguir esta audição, dando a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Não querendo repetir questões já colocadas certamente pelos meus colegas, após 4 audições relevantes sobre uma matéria de que o Sr. Secretário de Estado, obviamente, está já a par. As situações absolutamente inenarráveis que aconteceram e continuam a acontecer no seio da Federação Portuguesa de Judo, com o ex-presidente Jorge Fernandes como denominador comum em todas as polémicas, são inacreditáveis. Aliás, como foi inclusivamente denunciado pelo grupo de judocas, o ex-presidente deslocou-se a esta casa no dia de ontem num veículo da Federação, o que é também perfeitamente inacreditável. Isto é, continua sem pudor algum a agir como se fosse o atual presidente da Federação, o que é, no mínimo, surreal. O Chega não quer estar a julgar quem quer que seja, muito menos não estando as pessoas aqui presentes no momento, mas, Sr. Secretário de Estado, tudo o que aqui foi descrito ontem é de uma gravidade tremenda, coloca em causa o judo português e a preparação olímpica de atletas, que com muito esforço, resiliência e dedicação vão superando todas as adversidades que lhes têm sido impostas. Assim, pergunto no imediato, que diligências vai tomar para finalmente trazer paz ao judo e a todos os atletas nacionais? E estando o anterior presidente da Federação envolto em nova polémica, agora com as eleições, após ter sido destituído por incompatibilidades, regressa para se recandidatar com a questão de ser ou não treinador a adensar mais a polémica e gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se julga estar o anterior Presidente da Federação de Judo ética e moralmente apto para continuar a ser um agente ativo no desporto nacional. Reitero que não se pretende julgar quem quer que seja em praça pública, mas são demasiadas coincidências, polémicas, suspeitas e denúncias de forma grave, prejudicam atletas que muito trabalham para dignificarem a nossa bandeira. Como, na sua opinião, podemos, no futuro, salvaguardar que casos deste tipo não voltem a acontecer? E, para terminar, no que concerne ao financiamento para o Programa Olímpico, escutámos também ontem que o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, que na resposta à questão colocada pelo Chega sobre como se compara o nosso orçamento olímpico com os demais países europeus, afirmou, e cito, que é naturalmente mais baixo do que a generalidade dos países europeus. Afirmou também que este cenário não é restrito à preparação olímpica, mas idêntico com outros indicadores de natureza desportiva, sendo que existe, e volto a citar, uma decalagem muito significativa entre aquilo que é o financiamento público ao desporto que ocorre em Portugal e aquilo que ocorre na generalidade dos países europeus. Ora, sabendo que este é o grande financiamento histórico do Programa Olímpico, que o Governo muito gosta de propagandear, pergunto-lhe como aceita estas afirmações do Sr. Presidente da COP e se concorda então com as propostas que o Chega tem apresentado em sede de orçamento para um reforço cabal e estrutural das verbas do Programa Olímpico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Como disse há pouco, a preparação olímpica da modalidade não está minimamente em causa. Eu disse no início da minha intervenção que desde a primeira hora a preocupação do Governo foi assegurar o financiamento da modalidade. E exatamente para que os nossos atletas do projeto olímpico e paralímpico, do judo, da modalidade, não tivessem nenhum impacto negativo com esta crise que foi aberta no judo, crise essa da responsabilidade do ex-presidente da Federação. De facto, como o Sr. Deputado disse, o Governo, no financiamento aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, decidiu o maior aumento de sempre no financiamento à preparação olímpica e paralímpica, um aumento histórico. E ontem ouvimos até, eu vou-me socorrer das palavras da atleta Telma Monteiro, quando ontem disse que o problema não é o dinheiro, o problema é a gestão que a Federação faz das verbas que recebe. Portanto, esse reconhecimento de uma atleta de topo mundial que compete contra os melhores atletas do mundo de outras nacionalidades, de outros países, onde supostamente existe maior financiamento ao desporto, segundo aquilo que são as palavras do Sr. Deputado, diz bem que não é essa a opinião de uma atleta de topo mundial, uma atleta que está habituada também a conhecer os valores dos outros países e o financiamento de outros países à preparação olímpica, ao desporto e à modalidade de judo. Eu julgo que desse ponto de vista não existe aqui nenhum problema, pelo contrário, e se os atletas, neste caso a atleta Telma Monteiro, reconheceu que o problema não era o montante, mas sim a gestão que a Federação faz desse montante, então imagina agora o que essa declaração, esse reconhecimento ganha ainda mais força, porque neste ciclo o financiamento teve um aumento histórico e, portanto, esse reconhecimento ainda sai mais reforçado. E, aliás, eu aproveito para dizer que o aumento histórico ao financiamento da preparação olímpica e paralímpica permite que a bolsa dos atletas, todos os atletas que se integram o projeto olímpico e o projeto paralímpico, recebem uma bolsa de preparação. Bolsa essa que não era aumentada desde 2009 e agora será aumentada em média 20% para atletas e treinadores. E também, pela primeira vez, haverá uma bolsa de continuidade a seguir aos Jogos para que os atletas não fiquem sem a bolsa no mês seguinte aos Jogos. Portanto, esse aumento histórico também representa estes ganhos, que são reivindicações dos próprios atletas que, ao longo dos anos, participam e representam Portugal nos Jogos. O que não aconteceu até hoje na Federação Portuguesa de Judo foi bom senso. Bom senso. Porque se o ex-presidente da Federação de Judo cometeu duas ilegalidades que foram provadas pelo inquérito do IPDJ, que foram reconhecidas pelo próprio publicamente, se a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Judo reconhece as ilegalidades e, em consequência desse reconhecimento, destitui o presidente em funções por ter cometido duas ilegalidades graves no exercício de funções, como é que, segundo o próprio ex-presidente da Federação, veio dizer nas primeiras horas após ter sido destituído, recebeu o mandato da mesma Assembleia Geral para gerir a Federação até às próximas eleições? Ora, o problema maior está, sem dúvida, na pessoa do ex-presidente da Federação. Mas, manifestamente, há aqui também um problema de bom senso por parte dos protagonistas que participaram naquela Assembleia Geral, em que destituem um presidente por ter cometido a legalidade e, no minuto seguinte, renovam-lhe confiança para gerir a Federação até às próximas eleições. Portanto, eu julgo que, acima de tudo, há aqui um problema também de bom senso por parte, pelo menos, dos delegados que participaram nessa Assembleia Geral. É evidente que esta crise no judo desprestigia a modalidade do ponto de vista de que os seus dirigentes máximos, neste caso o ex-presidente da Federação, claramente, e indo também na pegada da sentença do Tribunal que suspendeu as eleições e obrigou a remarcação de eleições, houve aqui uma quebra de idoneidade que é pública, e acho que ontem ficou bem patente também nas audições e na audição do próprio ex-presidente da Federação, e portanto tudo isto que tem acontecido, tudo isto que tem sido público e as audições de ontem levariam automaticamente que as pessoas de bom senso que acompanham a Assembleia Geral da Federação e as pessoas que fazem parte da atual direção da Federação Portuguesa de Judo, as pessoas de bom senso resolvessem isto com bom senso, ou seja, novos dirigentes máximos para a Federação, um novo presidente que pudesse retomar, levar a modalidade à normalidade e tirar este peso e esta pressão e estes problemas de cima dos atletas que se sentem injustiçados e que sofrem, segundo os próprios, sofrem represálias por parte do que sofreram por parte do presidente e que, supostamente, segundo os próprios, continuam por parte da mesma pessoa, agora na qualidade de ex-presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguindo, damos a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gilvar.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a Iniciativa Liberal valoriza muito o desporto, não só na sua dimensão de indústria, mas sobretudo enquanto promotor da saúde e bem-estar e na prevenção de doenças de todo o tipo. Valorizamos naturalmente aquela que vai ser a participação de Portugal nos Jogos Olímpicos, como promoção do nosso país num palco de dimensão planetária e como exemplo da difusão da prática desportiva, sobretudo junto dos mais jovens. Registamos com agrado o reforço de 6 milhões de euros das verbas destinadas à nossa participação olímpica, que envolve também os Jogos Paralímpicos, isto porque o projeto olímpico Paris 2024 contempla um investimento de 22 milhões de euros o que significa que são mais 3,2 milhões de euros do que a verba contemplada na anterior edição, que foi realizada em Tóquio. Agrada-nos também o elevado patamar de exigência definido para a nossa representação olímpica em Paris. E como praticante de desporto sempre fui, é com muita satisfação que recordo a nossa bem-sucedida participação nas diversas Olimpíadas dos últimos tempos. É precisamente no judo que já tivemos 3 medalhas olímpicas e infelizmente arrasta-se há uns meses este celeuma, estas acusações que têm sido feitas e que o senhor Secretário de Estado também já teve a oportunidade de mencionar. E ontem, nas várias audições que fizemos, pudemos retirar várias ilações e foram feitas também algumas acusações, umas delas também foram confirmadas, e por isso mesmo a Iniciativa Liberal quer contribuir para o esclarecimento dos factos e quer apresentar, provavelmente apresentar soluções ou estar do lado da verdade. E por isso mesmo, perguntar ao Sr. Secretário de Estado se já sabia da existência, antes de se tornar público, destes problemas na Federação Portuguesa de Judo, e se sim, o que é que fez para solucionar esses mesmos problemas. Ontem, na audição aqui na Assembleia, a judoca Thelma Monteiro declarou que há medo na Federação Portuguesa de Judo. Perguntar como é que encara isto, sendo que o judo é uma das modalidades olímpicas de maior relevo e vindo estas declarações de uma atleta de elite, queríamos saber o que é que o senhor secretário pensa. Que comentário é que tem para fazer relativamente ao presidente cessante da Federação Portuguesa de Judo continuar a frequentar as instalações, se deslocar de carro para a Assembleia da República, como aconteceu ontem, ou ainda para a Federação? Relativamente à gestão financeira da Federação Portuguesa de Judo, através dos recursos que o Governo lhe faculta via IPDJ, considera que têm sido as mais adequadas? Segundo Thelma Monteiro, a resposta é negativa. Os judocas que foram ouvidos ontem nesta comissão defendem que devem ser introduzidas alterações à lei de bases do desporto para evitar concentrar todo o poder nos presidentes das federações. Perguntar se o Sr. Secretário de Estado está disponível para rever a legislação nesse sentido. E, por último, tendo sido também ouvido ontem o Presidente do Comitê Olímpico Português, este declarou que está preocupado com o judo, devem ser reforçados os mecanismos de confiança. Perguntar se partilha desta preocupação quando falta pouco mais de um ano para as Olimpíadas em Paris. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Obrigado pelas questões. Aquilo que está ao alcance do membro do Governo é, como disse há pouco, primeiramente, assegurar que a entidade fiscalizadora, porque quem tem poderes fiscalizadores é o IPDJ, segundo a lei, assegurar que o IPDJ tem os meios necessários para proceder à fiscalização das denúncias que recebe ou diretamente, ou através também da Secretaria de Estado. Todas as denúncias que chegam ao gabinete do Estado de Estado da Juventude e do Desporto são todas elas encaminhadas para o IPDJ. Portanto, essa é a minha primeira, posso dizer, a minha primeira obrigação. E assim o fiz, sempre. Todas as denúncias que recebemos, enviamos para o IPDJ. E foi na sequência também dessa tramitação que o IPDJ decidiu abrir o inquérito, decidiu também abrir a auditoria. As denúncias que chegam ao gabinete do Estado de Estado da Juventude e do Desporto são muitas vezes as mesmas que chegam ao IPDJ, portanto os denunciantes fazem questão de enviar para o gabinete do Estado de Estado e também para o IPDJ, e portanto aquilo que compete ao membro do Governo é assegurar que as denúncias são devidamente tratadas e que são investigadas, e no caso concreto foram. A denúncia sobre as supostas ilegalidades do Presidente da Federação de Judo deram origem a um inquérito, a ação de fiscalização do IPDJ funcionou, foram extraídas conclusões e essas conclusões levaram à destituição do ex-presidente. Portanto, se quisermos demonstrar se o IPDJ como entidade fiscalizadora funciona ou não funciona, funciona e, portanto, esta tramitação teve um início, que foi uma denúncia, e teve um fim, que foi a destituição do ex-presidente da Federação. É evidente que, por exemplo, no caso da auditoria, que ainda não está concluída, contra a nossa vontade, porque queríamos muito que a auditoria já tivesse concluída a tempo até destas audições, teria sido importante sabermos as conclusões da gestão da Federação no ano 2022, mas pela razão que eu expus há pouco, isso não foi possível. Agora, aquilo que do nosso ponto de vista tem que acontecer é que todas as denúncias que foram muito expostas aqui nas audições de ontem, mais aquelas que têm chegado ao IPDJ por parte de cidadãos e de agentes esportivos até da modalidade, sejam investigadas rapidamente e que o IPDJ exerça a sua competência fiscalizadora em relação a essas mesmas denúncias. Por exemplo, o caso mais relatado é aquilo que eu também considero um escândalo, que é um ex-presidente destituído por parte de uma federação, da Assembleia Geral de uma federação, deslocar-se ao Parlamento numa viatura da própria federação, segundo o próprio diz que foi autorizado. Bom, eu aqui ocorre-me citar aquele velho provérbio: a mulher de César não basta ser, tem que parecer, e neste caso concreto há aqui, no mínimo, a conivência entre a direção e o ex-presidente da Federação de Judo. Tudo isto que são considerações que nós fazemos e nem compete ao Secretário de Estado substituir-se ao IPDJ como entidade fiscalizadora, nem pode o Secretário de Estado, não tem base legal mínima para intervir diretamente nas federações desportivas. Não tem. No dia em que um inquérito de concluir que a federação violou de forma clara aquilo que são as regras mais elementares do Estatuto da Idade Pública, aí o Secretário de Estado da Juventude do Desporto tem a faculdade legal de propor a retirada da utilidade pública desportiva à modalidade. Essa será sempre uma decisão de última instância que tem consequências muito danosas, como, por exemplo, impedirá que o Estado continue a financiar a modalidade, e nomeadamente a preparação olímpica e paralímpica. E, portanto, essa terá de ser sempre a última decisão a tomar e, sinceramente, com toda a frontalidade, essa é uma decisão que não está em cima da mesa. Que fique claro, não está em cima da mesa. Mas essa é a competência, a faculdade, o poder legal que tem o Secretário de Estado. Não se podendo substituir nem ao IPDJ, que é a entidade fiscalizadora, nem ao departamento jurídico do IPDJ, que tem total autonomia para abrir os inquéritos, desenvolver os inquéritos e concluir perante os factos apurados. O departamento jurídico do IPDJ não pode atuar debaixo de direção política nem do Conselho Diretivo do Instituto, muito menos do Secretário de Estado. Isso nunca aconteceu. Portanto, as decisões do departamento jurídico do IPDJ no inquérito que levaram à destituição foram tomadas com total autonomia e sem qualquer tipo de intromissão.
Muito obrigado. Vamos ouvir o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, também nos próximos 3 minutos, para colocar as questões ao Secretário de Estado da Juventude do Desporto. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer aqueles que foram os esclarecimentos também já aqui postados, porque, de facto, tudo aquilo que foi público e denunciado é, a nosso ver, muito preocupante, tanto ao nível da relação com os atletas, como a nível de questões, daquelas que são questões internas. Aquilo que, entretanto, se sabe, não deixa de ser, que, entretanto, os desenvolvimentos também não deixam de ser igualmente inquietantes. E chegados aqui, prestados os esclarecimentos que já foram prestados, nós gostaríamos de questionar que elementos deste processo ou do inquérito e daquilo que se conhece até agora, que entende que são relevantes destacar do ponto de vista político, não só para os esclarecimentos da situação e para a tranquilidade geral, mas também do ponto de vista legislativo. De certa forma, já aqui abordou este tema. Nós gostaríamos de saber se, na sua opinião, isto é um problema que está estritamente ligado com o cumprimento da legalidade e, portanto, tem que ser resolvido nesse plano, ou se há algum instrumento que esteja em falta ou que seria desejável, sempre no respeito, naturalmente, pela autonomia, que aqui também referiu, das federações. E, portanto, aproveitamos também esta ocasião para questionar qual é o acompanhamento depois específico que a administração desportiva faz dos contratos com as federações desportivas no âmbito específico da preparação olímpica. E também, na opinião do Governo, que tipo de intervenção deve ter no caso das federações, por diversos motivos, que podem ser de facto diversos, não conseguirem acompanhar as exigências colocadas pela preparação necessária, cobrindo todas as dimensões dessa preparação olímpica. E se é feita uma avaliação que não seja meramente do cumprimento contratual, não é? Se existem exemplos disso e desse acompanhamento. Ainda relativamente a esta situação em concreto, de que forma se consegue ou se poderá cautelar não só os resultados desportivos, mas também desportivos e olímpicos, mas também o próprio desenvolvimento da modalidade numa situação que é de natural instabilidade na modalidade. Aproveitar também a ocasião, uma vez também já houve espaço para alguns dos esclarecimentos que eram necessários, se entende que o financiamento do Programa Olímpico, ou que as verbas do Programa Olímpico correspondem a um valor suficiente. E se, a seu ver, faltando ou não sendo suficiente, que áreas é que devem ser consideradas para além daquilo que já é no apoio aos atletas, nomeadamente a saúde, o acompanhamento médico, na nutrição, enfim, diferentes aspectos. E se considera que o valor das bolsas permite uma preparação adequada. E, para terminar, questionar-se também se, além daquele que é o financiamento estipulado, se há outros apoios que consideram importantes, por exemplo, técnico, ou a nível técnico ou outros, para trazer mais atletas a este nível desportivo, mas também para ajudar, digamos assim, o trabalho das federações no desenvolvimento das diferentes modalidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alma Rivera tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as questões. E agora, aproveitando uma pergunta que me fez, que também foi feita anteriormente, para responder, dizendo que uma futura revisão do regime jurídico das federações esportivas terá claramente que olhar para o caso do judo. Ou seja, esta crise que se instalou na modalidade e todo este folhetim marcará uma futura revisão do regime jurídico das federações esportivas. Como sabem, não temos condições agora de alterar a lei à fotografia deste acontecimento, desta situação e da atuação do ex-presidente da federação. Aliás, muitos perguntam, e é uma pergunta óbvia e legítima, que é porque é que o ex-presidente da federação, tendo sido destituído pela própria Assembleia Geral, por ilegalidades no exercício das funções, pode ser recandidato ao mesmo cargo. Ele foi destituído das funções por uma Assembleia Geral de uma federação desportiva, pela Assembleia Geral de uma organização desportiva, não foi destituído por uma sentença do Tribunal. E, portanto, só há uma instância que pode impedir uma recandidatura do ex-presidente da Federação, caso a Assembleia Geral não reconheça a perda de idoneidade por parte do ex-presidente da Federação. Se a Assembleia Geral continuar a aceitar a recandidatura do ex-presidente da Federação, se continuar a não lhe reconhecer a perda de idoneidade, se achar que aquelas ilegalidades não configuram perda de idoneidade, se a Assembleia Geral aceitar a recandidatura do ex-presidente da Federação, que aceitou, aliás, o processo eleitoral foi suspenso e, portanto, será retomado só para a Presidente da Federação, mas a Assembleia Geral da Federação aceitou uma lista encabeçada pelo ex-Presidente da Federação que a própria Assembleia Geral destituiu por ilegalidades no exercício das funções. Ou seja, a Assembleia Geral entende que ele não perdeu a idoneidade. Perante esta situação, só um recurso da decisão da Assembleia Geral para o Tribunal, só o Tribunal é que poderá impedir claramente o ex-presidente da Federação a se recandidatar. Portanto, só uma sentença de um Tribunal é que poderá impedir a recandidatura do ex-presidente da Federação, mesmo que numa ação, o IPDJ, na sua ação fiscalizadora, notificar a Assembleia Geral do seu entendimento sobre a matéria, a Assembleia Geral tem sempre a faculdade de não aceitar e de contrariar aquilo que é a posição do IPDJ, e aí o litígio resolver-se-á em sede de tribunal, e uma sentença de tribunal é que pode impedir definitivamente o ex-presidente da Federação de se candidatar. Relativamente às verbas da preparação olímpica e paralímpica, a preparação paralímpica, o Comitê Paralímpico de Portugal recebeu exatamente o valor que propôs ao Governo. O Comitê Paralímpico de Portugal propôs ao Governo uma programação com um orçamento de 9,2 milhões de euros. E foi exatamente esse o valor que o Governo, através do IPDJ, contratualizou com o Comitê Paralímpico de Portugal. Portanto, quando perguntam, bom, os atletas terão as verbas suficientes para se prepararem na máxima força? Sim, se o próprio Comitê Paralímpico propôs uma programação com um valor de 9,2 milhões de euros e o contrato celebrado foi nessa ordem, nesse montante, sim, o Governo assegurou todas as condições. Na preparação olímpica, que é onde está a maior fatia dos 31,2 milhões de euros, não conseguimos responder e corresponder ao orçamento proposto pelo Comitê Olímpico de Portugal. Houve, de facto, um passo de gigante dado pelo Governo no aumento também ao financiamento da preparação olímpica. Acreditamos que, no caso concreto, como foi dito pelo grupo de atletas, e como também foi dito pelo Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal ontem aqui na audição, no caso da modalidade de judo não é isso que está em causa. Não há insuficiência de verbas, poderá haver, obviamente, aquilo que a auditoria poderá concluir, que é uma deficiência na gestão das verbas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos regressar aos grupos parlamentares requerentes desta audição. Agora, dava-vos a palavra ao grupo parlamentar do PSD para uma última questão de 2 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, 3 ou 4 questões rapidinhas para encerrarmos este debate. A primeira diz respeito ao local de realização de estágios da Federação Portuguesa de Judo. Portanto, o senhor Jorge Fernandes dizia ontem que teriam os estágios de decorrer em Sernaz porque era o único sítio que teria capacidade para acolher 80 a 150 atletas a treinar em simultâneo. Mas Telma Monteiro, pouco antes, dizia que os treinos por vezes são desenvolvidos com cadetes, júniores e séniores ao mesmo tempo, porque ou não há espaço ou não há condições para a prática desportiva. Ontem também questionámos ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal se não seria menos oneroso para a Federação Portuguesa de Judo em termos de gestão financeira poder aproveitar os protocolos que o COP tem com algumas autarquias ou entidades para, por exemplo, utilizar outras instalações do nosso país, como a Anadia ou como o Rio Maior, onde estão reunidas todas as condições de prática. A pergunta que lhe fazia era, ontem o Dr. Vítor Pataco, o Sr. Presidente do IPDJ, dizia que 32% dos 300 mil euros da preparação olímpica eram gastos com a realização destes estágios, destas atividades de preparação. Que comparativo temos com outras federações? As outras, Judo gasta 32%, outras federações gastam 15%, 16%, 40%. Há aqui sinais de que é efetivamente uma verba elevada. Um último comentário, Jorge Fernandes é treinador dos Jogos Olímpicos de 24. Se assim for, está inscrito, não pode ser presidente. Peço-lhe que confirme. Segunda questão, que nos preocupa, e na sequência do que disse há pouco, mesmo agora que ele foi destituído pela Assembleia Geral e não pelo Tribunal, ou seja, pode efetivamente vir a ser candidato, é o que estamos a depreender. E o que nos preocupa é que a auditoria do IPDJ entrega o relatório no máximo até 21 de junho, ou seja, depois do ato eleitoral que decorre a 29 de abril. Portanto, o Dr. Pataco ontem também deu essa informação, que foi prorrogado o prazo de entrega do relatório do segundo inquérito até 21 de junho. Seria possível antecipar para que, quando fosse 29 de abril, a Assembleia Geral pudesse decidir em conformidade Última questão, Sr. Secretário de Estado. A retirada do Estatuto de Utilidade Pública, como disse, é a última instância, portanto, porque sabemos das implicações que terão para todos aqueles que amam o judo e que escolhem esta modalidade desportiva. E, portanto, preocupa-nos muito que, durante todo este processo de aberturas de inquéritos, de tribunais, de todos estes procedimentos, existam os atletas, que no fundo é por causa deles que estamos hoje aqui a discutir esta temática, e que merecem, precisam e têm todo o direito a que todos nós, Parlamento, Governos, continuemos a acompanhar, e queria aqui deixar uma palavra de enaltecimento pela coragem que tiveram de nos colocar também na análise desta temática e pelo trabalho, pelo excelente trabalho e pelo bom nome que têm levado de Portugal a todo o mundo. Bem-aja. Obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço novamente as suas questões. Eu julgo que a Assembleia Geral da Federação de Judo tem todas as condições para reconhecer que o ex-presidente da Federação de Judo perdeu a idoneidade quando é provado pela própria Assembleia Geral que cometeu duas ilegalidades graves no exercício das suas funções. Julgo que não precisaria o caso de arrastar-se e de cair nas mãos do Tribunal para que o problema na Federação de Judo fosse sanado pela própria Assembleia Geral. Repare, estamos a falar de uma Assembleia Geral que destitui o Presidente da Direção porque reconhece que ele cometeu duas ilegalidades. O próprio reconhece, assumiu a autoria dessas duas ilegalidades. Mas mesmo assim, a própria Assembleia Geral renova-lhe mandato no minuto seguinte, renova segundo o próprio ex-presidente da Federação, atenção. O próprio veio dizer para a imprensa que eu fui destituído, mas a mesma Assembleia Geral que me destituiu, por duas ilegalidades, transmitiu-me poder para governar a Federação até às próximas eleições. Portanto, eu julgo que este caso só se arrastou para tribunal por manifesta falta de bom senso. E, portanto, onde não impera o bom senso, as situações quase sempre são dirimidas e resolvidas por sentenças dos tribunais. E essa nunca foi a vontade do Governo, porque também quero deixar claro que nunca faltaram pontos de diálogo entre o IPDJ e por parte até do Estado de Estado com as partes. Aliás, a primeira iniciativa que o Estado de Estado tomou foi promover uma reunião com o ex-presidente, com o Presidente da Federação de Judo à altura, e com as atletas que subscreveram a carta aberta. E, portanto, em poucos dias foram promovidas essas reuniões. Foi estabelecido um acordo que durou 2 meses, porque, como se sabe, como disse também no início da minha intervenção, no início da audição, perdão, os atletas queixaram-se, devolvidos 2 meses, que dois dos 3 pontos do acordo não tinham sido cumpridos. Portanto, aqui o que faltou sempre foi bom senso, e isto poderia já estar resolvido se, obviamente, a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Judo tivesse recusado a lista encabeçada pelo ex-presidente Jorge Fernandes, porque foi a própria Assembleia Geral que o destituiu por ter cometido ilegalidades no exercício das funções, ou seja, uma quebra de idoneidade que depois é reproduzido na sentença do Tribunal, quando a certa altura a sentença fala da perda de idoneidade do ex-presidente da Federação de Judo. Ora, a preocupação desde a primeira hora, repito, foi sempre assegurar o financiamento à modalidade, porque a única forma que temos de que os atletas, sejam os atletas da formação, da modalidade, estamos a falar de uma modalidade que tem 17 mil praticantes em Portugal, que no ano passado a Federação recebeu 2 milhões e 100 mil euros de financiamento público, 1 milhão e 500 mil euros do IPDJ e cerca de 600 mil euros dos comitês olímpico e paralímpico. E, portanto, esses montantes são montantes que asseguram o funcionamento regular da modalidade e das suas seleções e do alto rendimento e a participação dos atletas nos projetos olímpico e paralímpico. E sabemos que é esse financiamento que assegura a prática da modalidade e que protege aquilo que são os direitos, como a senhora deputada teve a ocasião de sublinhar, os direitos dos atletas. E, portanto, nunca esteve em causa e não está em cima da mesa a retirada da autoridade pública desportiva, porque tem consequências altamente danosas para a modalidade, ainda para mais a um ano e tal dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas também não podemos fingir que não ouvimos o que ouvimos aqui ontem nas audições, que ouvimos denúncias muito graves, e o IPDJ tem que, obviamente, decidir se abre ou não abre inquérito. Decidindo abrir inquérito, ele tem que ser conduzido rapidamente, como foi o primeiro, e tem que produzir, obviamente, as conclusões, que é natural, e esse inquérito, mais uma vez repito, é conduzido com total autonomia por parte do Departamento Jurídico do Instituto, sem qualquer interferência ou orientação política, quer do governante, da tutela o IPDJ, quer por parte do Conselho Diretivo do Instituto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Última intervenção ao grupo requerente também desta audição, que é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimento e agradeço a sua disponibilidade para vir à Comissão discutir e esclarecer tão bem algumas questões e situações tão dramáticas como aquelas que temos aqui assistido. Um conjunto de audições que visam esclarecer não só as verbas adstritas, neste caso a esta modalidade, ao judo, mas também centrou atenções em toda a situação que envolve a Federação Portuguesa de Judo, mais concretamente a gestão do antigo presidente e a sua relação com muitos atletas, atletas esses que vieram ontem numa primeira audição, pela voz da judoca Telma Monteiro, deixar novas denúncias, aliás, como já foi referido várias vezes nesta audição, e não querendo estar a perder muito tempo com isso, não que não fosse importante, mas também porque tenho o tempo condicionado e não mencionando todas, queria deixar aqui um exemplo. Quando nos disseram que para acionar seguros eram pressionados a acionar um seguro complementar e não o seguro que deviam acionar para os efeitos, e que isso obrigava os próprios atletas a suportar encargos, e depois, quando confrontavam a Federação com isso, com e-mails, não obtinham qualquer tipo de resposta, o que nos parece um exemplo da situação dramática que muitos judocas vivem. Depois, salientar aqui também o financiamento da modalidade. Como o Sr. Secretário de Estado já disse, o financiamento não falhou, e isso tem que ser salientado. Na preparação dos atletas e as suas necessidades foram correspondidas, aliás, dentro do possível, porque não podemos também aliar-nos desta situação condicionante da relação do antigo presidente com eles, mas salientar que as verbas foram asseguradas, que toda a preparação, tudo o que competia às entidades responsáveis nesse sentido, foram correspondidas e as necessidades dos atletas foram salvaguardadas em primeiro lugar. Depois, a função conciliadora do Governo. Como o Sr. Secretário de Estado já disse nesta audição, chamou as partes, tentou sempre com uma posição apaziguadora conciliar, chamando o antigo presidente, chamando as judocas em reuniões paradas, falou até de um documento que saiu, uma nota para a comunicação social com os três pontos, que infelizmente mais tarde veio também a público que não eram cumpridos dois dos três pontos, mas também salientar-se essa posição. E depois temos também que lamentar a atual postura do antigo presidente, quando foi destituído, mas apresenta-se em todo lado como se fosse presidente. Aliás, a sua vinda, como o próprio assumiu aqui ontem ao Parlamento, à Casa da Democracia, no carro da Federação, parece-me um bom exemplo da postura que ele tem tido. Por fim, a questão da idoneidade tem sido muito, muito comentado, e é incrível quando afirma que não tem falta de idoneidade. Eu tenho aqui que recordar uma afirmação que ele teve na comunicação social, quando diz: eu não cometi um crime, só cometi duas ilegalidades. Senhor Secretário de Estado, se isto não é falta de idoneidade, eu não sei o que será. Obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Para terminar a audição, eu dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as suas questões e os seus comentários. Eu acho que tenho mais uma vez o dever de apelar ao bom senso e pedindo aos dirigentes da modalidade, aos dirigentes da Federação, que ainda estão no exercício das suas funções, nos diversos órgãos sociais, o bom senso necessário, porque se houver bom senso por parte dos atuais órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo, este assunto fica resolvido no minuto seguinte. E, portanto, cabe-me, como Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, de finalizar esta audição, pedindo e apelando ao bom senso por parte dos dirigentes, porque é manifestamente público que o ex-presidente Jorge Fernandes está, com o seu comportamento e com as suas atitudes, e se calhar com algumas conivências, a implodir aquilo que é o prestígio de uma modalidade. Prestígio esse foi construído durante décadas com o empenho, a dedicação e o suor de muitos dirigentes, amantes da modalidade e também dos atletas, que levaram ao mais alto patamar internacional a nossa bandeira e o nome de Portugal e o prestígio e do desporto português, e ajudaram a afirmar o desporto português na cena internacional. E, portanto, como comentário à intervenção do Sr. Deputado, julgo que me cabe deixar esta nota final de apelo ao bom senso por parte dos dirigentes dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo, para que esta crise que seja resolvida rapidamente, e ela pode ser resolvida rapidamente no minuto seguinte, se for essa a vontade dos atuais órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Terminamos esta nossa audição. Desejo a todos a continuação de bom trabalho parlamentar. Bom dia.